Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, e estamos começando o resumo DOU, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para começarmos o nosso resumo DOU de hoje, uma lei alterou a exigibilidade dos planos de mobilidade urbana. Hoje tivemos a publicação da Lei nº 14.000, que então alterou a exigibilidade dos planos de mobilidade urbana. E essa alteração é importante porque fixa prazo para que as cidades elaborem e aprovem os seus planos. E, novamente, o poder público condiciona a transferência de recursos federais para essa finalidade ao cumprimento da lei. E o plano de mobilidade urbana deve ser elaborado e aprovado até o dia 12 de abril de 2022, e isso para municípios com mais de 250 mil habitantes. E para aqueles municípios com menos de 250 mil habitantes, o prazo é até 12 de abril de 2023. E encerrado esse prazo, os municípios que não tenham aprovado o plano de mobilidade urbana apenas poderão solicitar e receber recursos federais destinados à mobilidade urbana, caso sejam utilizados para a elaboração dos próprios planos. E de acordo com essas novas regras, que foram previstas pela Lei nº 14.000, publicada hoje, ficam obrigados a elaborar e aprovar planos de mobilidade urbana os municípios, então, com mais de 20 mil habitantes, integrantes também de regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas, com população total superior a 1 milhão de habitantes, e também integrantes de áreas de interesse turístico, incluídas aí cidades litorâneas, que têm sua dinâmica de mobilidade normalmente alterada nos finais de semana, feriados e também nos períodos de férias, em função do aporte de turistas, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. E a Lei 14.000 também dispõe que o plano de mobilidade urbana deve ser integrado e compatível com os respectivos planos diretores das cidades e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana. E para saber mais, então, sobre esses planos de mobilidade urbana, eu sugiro que você acesse na íntegra a Lei nº 14.000. E hoje também tivemos a publicação da Medida Provisória nº 968, em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi autorizado a prorrogar, até 18 de maio de 2021, 9 contratos, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E a prorrogação aplica-se aos contratos firmados a partir do ano de 2015 e vigentes na data de entrada em vigor dessa medida provisória número 968, que no caso é a partir de hoje. E conforme relembra o professor Jacobi sobre esse assunto, os contratos do dispositivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública dizem respeito a atividades necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições, definidas para as organizações existentes ou aquelas decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas por meio da aplicação do disposto no artigo 74 da Lei nº 8.112, de 1990, e com a redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020. E um outro destaque desta quarta-feira é que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária dispôs sobre diretrizes extraordinárias e específicas para arquitetura penal, destinadas para o enfrentamento da disseminação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos penais, ou seja, no sistema penitenciário. E por meio dessas diretrizes, o Departamento Penitenciário Nacional, o DPEN, e os demais órgãos de administração penitenciária foram autorizados a buscar e implementar soluções alternativas e temporárias para as unidades prisionais, observadas três diretrizes. A primeira, que é a triagem de acesso, em que são estruturas destinadas para presos que ingressam no estabelecimento penal com permanência por prazo não superior a 14 dias, a título de verificação dos sintomas ou não pelo coronavírus, e também teremos a unidade de saúde, que são estruturas destinadas ao atendimento à saúde, a serem utilizadas para atendimento e tratamentos que não demandem encaminhamento à rede hospitalar devido à complexidade da doença. E a terceira e última diretriz diz respeito aos grupos de risco, em que terão estruturas destinadas ao isolamento de presos idosos, portadores de comorbidades ou quaisquer outros que integrem grupos considerados pelas autoridades de saúde como os de maior risco, no caso de contaminação pelo coronavírus. E esses deverão permanecer sem contato com os demais presos durante o tempo de duração da pandemia do coronavírus. E se você quiser saber mais, então, sobre essas novas diretrizes para o sistema penitenciário durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19, eu sugiro que acesse a Resolução número 5, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E por fim, sobre a CGU, foi instituída hoje uma estrutura de governança de contratações da Controladoria Geral da União, o qual compete estabelecer prioridades para as contratações de acordo com a estratégia organizacional do órgão, aprovar e monitorar a execução do plano de contratações da CGU, deliberar sobre propostas de extinção ou criação de indicadores e metas relacionados aos objetivos da área de contratações, deliberar também sobre ajustes e reprogramações nos indicadores e metas, assegurando sua adequação e suficiência para o alcance dos objetivos relacionados à gestão de contratos e também, por fim, para proporcionar os meios materiais, humanos e tecnológicos necessários para o desempenho integrado e sistêmico da área de contratações da CGU, assim como a estrutura necessária para o atendimento das responsabilidades instituídas em portaria número 1159 da Controladoria Geral da União. E todas essas informações, então, estão dispostas na portaria número 1159 da Controladoria Geral da União. E agora sobre o tema da semana referente à responsabilidade do empresário e empregador e direitos do empregado que foi infectado pela Covid, o professor Jacoby Fernandes comenta sobre a medida provisória número 927, no seu artigo 29, em que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ontem eu havia comentado que o Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária e por videoconferência e também por uma maioria apertada, suspendeu a eficácia do artigo 29, esse artigo que eu acabei de ler. E sobre esse tema, o professor Jacoby Fernandes comenta que quando uma norma é considerada inconstitucional, ela perde eficácia. E é simples assim. E é um grave equívoco, então, jurídico, entender que o STF legislou em sentido contrário ao conteúdo dessa norma. Assim, de uma forma simples, se a norma apreciada estabelecia que a contaminação pelo coronavírus não será considerada ocupacional, a decisão do STF não significa que a contaminação pelo coronavírus ou pela Covid-19 será considerada uma doença ocupacional ou uma contaminação ocupacional. Isso porque o STF não tem competência para legislar. Essa competência é restrita ao poder legislativo. Mas o STF tem uma competência para apreciar uma norma e definir se ela está conforme ou não à Constituição Federal. E quando considera que a norma não está conforme à nossa norma máxima, que é a Constituição Federal, apenas retira a eficácia dessa outra norma. E no lugar fica um vazio, que pode ser suprido ou não por uma nova norma. E se não for, pode ser apenas um caso em que não há necessidade de se acrescer uma norma a esse vazio. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU nesta quarta-feira, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira e eu espero vocês amanhã para novas destaques. Até logo!